Finanças e Comunicação, com Gisele Moraes.
Nós vamos agora, né, com a coluna Voz e Comunicação. E o tema de hoje é respiração para crise de ansiedade. Como é que funciona, né? Em qual momento você tem que fazer essa respiração? É uma prevenção ou é para justamente para a hora da crise mesmo?
Exatamente. Olha só, os exercícios de respiração consciente, aquele que a gente vê as pessoas falando, para você parar um momento, inspirar, expirar, relaxar, é um exercício preventivo que você deve colocar no seu dia a dia. Então, assim, não é, eu estou numa crise de ansiedade, por exemplo, eu estou muito ansiosa. Se eu peço para uma pessoa que está numa crise de ansiedade parar para respirar, isso pode acessar um gatilho maior de ansiedade. Porque naquele momento o cérebro ele está em erupção. Imagina um curto-circuito acontecendo, né, no seu corpo. Quem tem ansiedade sabe, né, às vezes dá taquicardia, dá um tremor nas mãos, nas pernas, dá vontade de vomitar, dá sudorese, vários sintomas físicos, sem falar nos emocionais. E aí a pessoa não consegue parar. Naquele momento, pedir para a pessoa parar vai gerar um estresse. Então, assim, tem duas formas. A primeira é a questão preventiva, que você deve tirar pelo menos um minutinho. Eu sempre falo, gente, é um minuto das suas 24 horas. Você para, você pode fazer sentado. Eu sempre peço, faz sentado ou faz deitado, que é mais efetivo. E faz a respiração consciente. Quando eu chamo de respiração consciente, Rita, é você respirar de forma que você está controlando a sua respiração. Então, você inspira pelo nariz, faz uma pequena pausa, que é aqui quando a gente prende o ar, e expira pela boca. Você vai soltando, e geralmente a expiração ela é mais prolongada, né? Ela vai deixando sair mais devagar. Esse é o exercício preventivo que você deve fazer todos os dias. Serve para o raciocínio, serve para a memória, serve para a ansiedade, serve para a vida, tá? Equilibra o seu corpo. Agora, não, Gisele, eu tô tendo uma crise de ansiedade. O que eu posso fazer? Eu posso fazer exercício de respiração? Até pode, mas não parado. Se você gosta de andar, vai andar. Entende? Anda, e enquanto você está andando, você está fazendo o exercício. Aí você pode colocar. Eu, por exemplo, gosto de dar uma corridinha. Vou lá na esteira, se eu não posso correr na rua, vou na esteira e faço o exercício. Ou então movimentar braços. Movimentar braços é um exercício muito bom. Você eleva braço, baixa braço e faz a respiração. Então, assim, na crise de ansiedade, o exercício respiratório ele tem que ser associado a um movimento corporal. Entende? Porque paradinha fica difícil. Agora, vai chegar um momento que o seu corpo, ele já está acostumado com o movimento da respiração consciente, porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, sábio demais. Se acostuma logo, né? Ele acostuma, exatamente. E aí, o que que acontece? Quando você percebe que está tendo um gatilho para a crise de ansiedade, porque a ansiedade acontece porque ocorre algum fenômeno, é alguma coisa que te gera um pico ansioso de algo que vai acontecer.
Pode ser um medo, né?
Um
pensamento.
É aquele pensamento repetitivo. Às vezes a gente tem medo de adoecer, às vezes a gente acha que o filho vai adoecer, que a gente vai perder o emprego. São sempre pensamentos bem, bem persecutórios, assim, aquela coisa de. E que insistente na sua cabeça.
Bem pessimista.
E que gera. Isso, exatamente. E que gera esse medo, né? Esse medo que, às vezes, ele não tem muito sentido, né? E aí, o seu corpo, quando você já começa a praticar a respiração consciente, o seu corpo, quando chega esses gatilhos, ele mesmo já começa a te dar starts, a te lembrar para você começar a respirar de uma forma mais nutritiva, entende? Então, é um processo que ele é cumulativo e que ele precisa ser feito, Por isso que é tão interessante a prevenção. Eu não vou esperar eu ter uma crise para me iniciar a fazer exercícios respiratórios, entende? Eu tenho que colocar eles no meu dia a dia, porque vai dar muito mais resultado. E tem várias pesquisas, Rita. Tem pesquisas com crianças, né? Com adolescente, e com adultos, mas adultos é o que menos tem, e idosos, que a gente percebe que esse movimento, né, que a gente fala, respiração circular, conectada, né, e com ênfase ali naquele momento, ela traz, diminui até as doenças físicas, né? Dor de cabeça, dor no estômago, pessoas que têm fibromialgia. Assim, e interessante é porque como respirar é gratuito, a gente não paga, né, para respirar, o oxigênio ainda não está sendo cobrado. A gente não dá muito valor, né? A gente acha que não é tão importante. Mas eu tenho na minha prática de vida, eu já realizo exercícios de respiração há quase 20 anos, se não mais. Posso te dizer, Isabel, então tu é zen? Não, eu tenho momentos de ansiedade, justamente por saber que eu sou uma pessoa que tem uma predisposição à ansiedade, é que eu tenho que estar sempre na minha prevenção, entende? Então, não é que o exercício respiratório vai te curar de tudo, não é isso, porque essa coisa de cura é muito relativa, mas ela vai te trazer o equilíbrio que você precisa, certo? Para que a crise de ansiedade e a depressão, o medo, não venha tomar conta da sua vida, que é o que a gente está focando muito nesse mês, né, do Setembro Amarelo, como você falou.
Interessante, é prevenção mesmo, e tem como a gente fazer isso, tentar adotar essa medida, né, alguns minutinhos ali do nosso dia, né, e que vai trazer inúmeros benefícios, e como você falou, ainda é gratuito respirar.
Pois é. Os terapeutas, os psicólogos, né, e tudo, eles sempre estão, uma prática que eles estão sempre falando para as pessoas colocarem junto com a terapia. E aí aqui é uma coisa que eu gosto muito de reforçar: não sou psicóloga, como todos sabem, eu sou fonoaudióloga, sou terapeuta em respiração, né, tenho uma formação em psicologia positiva, mas eu não atendo na área da psicologia, mas eu vejo a importância dessas duas coisas juntas. Então, assim, se você vê que você tem, né, uma predisposição grande, questão, né, de pensamentos negativos, que as coisas não estão andando, eu acho que a terapia, o psicólogo é, assim, o profissional que a gente tem que dar as mãos, sabe, assim? Porque nós precisamos nos conhecer, saber o que é que está fazendo com que esses gatilhos apareçam. Às vezes a gente fica muito deixando para depois, a gente se preocupa com tanta coisa, mas essas doenças que eu falo que são doenças invisíveis, né, os transtornos invisíveis, porque eles não têm cara, assim, a cara do orgânico, a gente acha que não é tão importante. E é o que está mais causando problema nas pessoas, a saúde mental hoje no Brasil e no mundo, né? Depois da pandemia, principalmente, nossa, o índice, né, é alarmante, né? De suicídio, de adolescentes que se automutilam. Quer dizer, a gente precisa olhar para isso, não é algo tão simples, né? E não ter vergonha, não ter medo de pedir ajuda, né? Como eu falei semana passada, fale sobre isso. Falar ajuda, falar transforma, né? E que a gente possa ter essa empatia do saber escutar e não achar que é besteira, né? Que muita gente ainda fala, ah, isso é besteira, dá uma, como é que fala, uma coisa de roupa para lavar que passa.
Passa não.
Que não é bem assim, passa não. Não é tão simples.
Inclusive,
não é tão simples.
Muitas pessoas descontam na atividade laboral, em alguma, desenvolve algum cuidado extra quando estão com problemas, passando por algum momento de ansiedade, inclusive limpeza, né?
Sim.
Isso é muito...
Sim. E aí a gente já passa para um outro transtorno, né? Que às vezes pode virar um toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E aí a pessoa está sempre limpando a casa. Ou então aquela coisa da pessoa que vai no shopping e estoura o cartão, entendeu? Tem sempre, às vezes, algumas coisas assim que... Se tem alguém de desequilíbrio, olhe para isso, né? Porque o desequilíbrio, ele mostra justamente que tem alguma coisa que precisa ser vista com carinho.
Perfeito, Gisele. Nós agradecemos a sua participação aqui com a coluna Voz e Comunicação, trazendo dicas de respiração para quem tem crises de ansiedade ou para prevenção de crises de ansiedade. Obrigada, querida. Uma ótima sexta-feira.
Obrigada,
e um final de semana excelente.
Para vocês também. Um beijo. Tchau, tchau.